Quem está na internet agora procurando notícias nas grandes redes, nas grandes, grandes jornais, Folha, Estadão, Globo e tal, talvez se surpreenda porque, de repente, todas as notícias do final da semana sumiram. Esse feriado foi pródigo em notícias políticas, em notícias de mensalão, de petrolão, de, enfim, de corrupção. Desde quarta-feira, quinta-feira, a gente vem aí numa saraivada de notícias fantásticas, de abalar aí a República, e hoje praticamente todas as notícias sumiram. Isso me faz, com a minha experiência de jornalista de muito tempo, de túnel aí, de andado, de experiência na cobertura do Brasil, das notícias do Brasil e de Brasília, a ficar com a orelha em pé. Por que eu digo isso? Porque nós estamos com uma movimentação de vazamentos de fitas, de gravações de políticos surpreendente. E ontem, de ontem para hoje, nós estávamos esperando nesta madrugada mais uma ação da Lava Jato, que não veio até o momento, estamos acompanhando, mas até o momento não temos informações da Lava Jato. Deixa eu até aqui clicar aqui para ver se tem alguma coisa nova em termos de Lava Jato. Mas até o momento, nada, só notícias requentadas, não tem nada que chame atenção. Enquanto que ontem à noite nós estávamos, assim, à espera de algum outro fato bombástico, porque eu vou começar a relatar o que aconteceu na semana, mas ontem à noite o jornalista Lauro Jardim, de O Globo, estava estampando na sua coluna do jornal O Globo. O Lauro Jardim foi de Veja, pulou-se com a sua coluna radar para O Globo e ele passou a ser, continua sendo um dos jornalistas mais respeitados e mais procurados para a gente tomar informação sobre política. E o Lauro Jardim disse ontem, deixou claro, que o Marcelo Odebrecht começou a fazer a delação. Isso já é um fato que já vem delatando desde a semana passada, porque o Moro, o juiz Sérgio Moro lá de Curitiba, deu um ultimato, o juiz que comanda a Lava Jato. Ou vem notícia nova, ou aquela condição de você ser um delator com alguns privilégios, isso vai acabar. Então, ou traz algum fato novo, ou não tem mais espaço para novas delações com algumas vantagens para o delator. Muito que bem. Ontem, o Lauro Jardim completou dizendo que Marcelo Odebrecht esteve com Dilma na Alvorada, residência de Dilma, e a gravou por duas vezes. Isso deu uma revolução nas últimas notícias. Por quê? Porque ontem também o jornal Folha de São Paulo trouxe uma entrevista feita pela jornalista Mônica Bergamo, exatamente com Dilma Rousseff, lá na casa de Dilma, que é o Palácio da Alvorada, porque ela está lá, né, foi afastada, está lá no bunker, pago por nós, com assessores, tudo bem, está numa delícia para ela, e ela estava toda sorridente. A Folha mostrou uma foto dela toda sorridente. A Mônica Bergamo começou a entrevista dizendo que Dilma, entre aspas, continuaria, estava mandando, estava podendo, porque ela está tomando cafezinho quente, está dando ordens, fazendo uma agenda toda no seu horário certo, como se fosse presidente. E aí vai a entrevista, você fica olhando e fala assim, nossa, essa entrevista foi feita para mostrar só a Dilma, tal, para dar um espaço desmesurado para a Dilma, até que no meio da reportagem, não sei se a Mônica pensou nisso, mas a Dilma caiu numa esparrela, ela mentiu. Ela disse, não me reuni com o Marcelo Odebrecht, não me lembro, nunca me reuni com o Marcelo Odebrecht na Alvorada, não me lembro de ter me reunido com ele no Palácio do Planalto, só me lembro de ter encontrado com o Marcelo no México, onde a Odebrecht teria interesse de participar de uma concorrência de grandes obras no México, ponto final. Estranho. Estranho por quê? Porque o marqueteiro de Dilma, o Feira, e mais a esposa dele, a Mônica Chicletes, estavam batendo que o dinheiro da campanha veio por fora, foram receber lá fora, tal qual aconteceu lá no Mensalão, com o Duda Mendonça e tal, e essas informações estavam já até divulgadas na imprensa, mas certamente é uma delação feita lá para os promotores da Lava Jato. Aí a gente estranhou muito, como é que ela diz uma coisa dessa? De repente começaram os dementidos. O Josias de Souza, o jornalista do UOL, um dos melhores jornalistas que cobrem política em Brasília, já veio com a comprovação que Dilma não só se reuniu duas, mas se reuniu quatro vezes com Marcelo Odebrecht. Vocês podem ver aí nas nossas páginas de notícias políticas, o clipe que nós fazemos, temos a coluna do Josias para vocês comprovarem que tem a foto, a imagem da presença de Marcelo lá na Alvorada. Está aqui, ó, deixa eu até pegar aqui. E o título do Josias é bem isso, ó. Dilma mentiu sobre encontros com Marcelo Odebrecht, por Josias de Souza do UOL. E aí ele mostra a agenda da presidência. No dia 26 de março de 2014, quem que ela recebeu? Ela recebeu o Marcelo Odebrecht. E depois lá embaixo, numa outra vez, já no dia 25 de julho, também o Marcelo Odebrecht, lá na Alvorada. Portanto, são os dois momentos que ela se encontrou com o Marcelo Odebrecht, atrás, claro, daquele monte de dinheiro, milhões e milhões de reais, para bancar a campanha dela. Aí ela disse que ela não se lembra, quer dizer, como é que ela não se lembra do encontro onde se movimentou tanto dinheiro e que teve uma função objetiva de fazer a campanha para a reeleição dela? E o que é que Marcelo Odebrecht ganhou em troca? Ganhou obras financiadas pelo BNDES, ou seja, a forma da corrupção do Petrolão, entre outras obras que estão sendo investigadas aí pela Lava Jato. Então, assim, esse é o primeiro fato. Dilma foi pega na mentira. E aí hoje ela vai ter que se explicar, isso vai complicar muito a tentativa dela de voltar à presidência. A segunda notícia está na Folha de hoje, onde os líderes do PT estão divididos com relação às delações que do Sérgio Machado, da Petrobras, da Transpetro, que atingiu o Jucá, que atingiu o Renan, que atingiu o Sarney, que atingiu todo o PMDB. E por que o PT está dividido? O PT está dividido de um lado, esperançoso que isso tire os votos lá do Senado para empichar a Dilma. Então ela poderia voltar. Mas de outro, eles sabem que Dilma não tem condições nenhuma mais de governar, ela não reúne condições políticas para governar o país. E muito pior, o Lula já disse que se ela voltar, ela vai ter que renunciar, vai ter que convocar novas eleições, ou seja, o PT rachou entre Dilma e Lula. Então não há condições nenhuma do PT voltar a governar o país diante desses relatos. E por fim, nós temos, claro, o começo de tudo, que foram as gravações de Sérgio Machado, que aí dá uma outra roupagem para todas essas notícias. Primeiro, e daqui a pouco a gente vai comentar isso com o Thelmo Heinen, que as gravações foram feitas como naqueles filmes americanos, filmes de espiões. O que eu quero dizer com isso? Que o Sérgio Machado fez a sua delação premiada, ou seja, ele foi delatar quem ele estava ouvindo para se safar da condenação pela Lava Jato, e aí os promotores da Lava Jato botaram os microfones grudados no corpo do Sérgio Machado. Aí ele foi ao encontro do Jucá, do Renan, do Sarney e muito mais outras pessoas que ainda não surgiram nas denúncias nos jornais. E o pessoal da Lava Jato, o pessoal da Polícia Federal, os promotores, iam numa van acompanhando o Sérgio Machado, e da van eles gravavam todas essas entrevistas, todas essas conversas do Sérgio Machado com o pessoal do seu círculo de amizade. Isso vai, segundo consta, são mais de 100 horas de gravações, e o que a gente já ouviu até o momento são poucos trechos dessas gravações. Esse é um fato que daqui a pouco o Thelmo vai entrar conosco para comentar isso. E o segundo fato mais estarrecedor, estarrecedor não, mas vamos dizer assim, pelo menos engraçado, foi que a primeira gravação que surgiu da quarta-feira, véspera de feriado, olha que dia mais crucial, quando todo mundo estava saindo para o feriado da quinta-feira, Corpus Christi e tal, surge a primeira gravação implicando o Jucá. Aí depois veio a gravação do Sarney e do Renan. No primeiro momento, o PT vibrou, a Dilma vibrou e veio a público e mordeu a isca e disse que isso era uma campanha, e provava isso, configurando o golpe contra ela para afastá-la. Foi tudo um golpe. E ela disse, e ela fez um juramento, assim, uma manifestação a favor da Lava Jato, dizendo que a Lava Jato tem que continuar tal. No dia seguinte, pimba. Começaram as gravações mostrando o Lula falando dela, dizendo que foi o maior erro dele ter colocado a Dilma como presidente, isso nas palavras de José Sarney, que é aliado de Dilma, que é aliado de Lula, não é? E no meio de tudo isso, o Sarney e o Sérgio Machado comentam a situação de Lula, que comprou aquele apartamentozinho que provocou todo esse rebuliço, uma comprovação de corrupção de Lula, e que Lula teria 30 milhões de reais. Isso estava na gravação. Agora, para minha surpresa, os jornais não deram isso em destaque, e a Folha, inclusive a Folha Eletrônica, a sua edição eletrônica, simplesmente ignorou essa frase do dinheiro do Lula, 30 milhões. Depois eu fui olhar a degravação, estava lá, estava comprovado. E aí começou a pipocar essa informação, arrebentando com o último patamar de Lula perante o povo pobre, dizendo que ele é um operário, que ele não tem dinheiro, o dinheiro que ele sobrevive é de palestras. Vai fazer palestras caras assim. O fato é que houve, de quarta-feira até ontem, notícias extraordinárias para abalar a República. E nós estamos todos com essas notícias aqui linkadas no nosso Notícias Agrícolas para vocês recuperarem todas essas informações que eu estou chamando a atenção. Inclusive, nós vamos editar já já esse meu comentário e fazer o link de todas essas notícias que eu estou me relacionando para vocês. Agora, o fato é que hoje, estranhamente, todas essas notícias sumiram, não tem ninguém fazendo aquela cozinha que se faz na redação, recuperando as notícias antigas, dando uma roupagem nova para continuar no assunto. Parece que o assunto foi esquecido pela Folha, pelo Estadão, pelo Globo. Deixa eu ver aqui a Veja, deixa eu dar uma clicadinha aqui na Veja, para ver se a Veja também está escondendo essas informações. É a palavra que eu posso utilizar, porque sumiu. Ó, todo mundo só fala na história do estupro, que na verdade vai vir uma outra história também, que a defesa, os advogados dos rapazes que apareceram nesse crime bárbaro, dizem que não foi bem assim. Então, vamos dar atenção mediana para essa história do estupro. Mas toda a imprensa está dando destaque para isso. E, estranhamente, essas notícias das gravações sumiram, menos aqui no Notícias Agrícolas. Então, eu quero chamar a atenção dos senhores para ficar muito atento às degravações, para os professores entenderem, porque eu não sei o que acontece. Por exemplo, a Folha simplesmente sumiu com os 30 milhões de Lula, e agora sumiu com toda a posição, a mentira de Dilma, que ela foi pega na mentira sobre o Odebrecht, e mais, o grande fato do dia é as gravações que o Odebrecht teria feito de Dilma, lá na Alvorada, e mais, as gravações que Odebrecht fez de Lula, e está revelando isso para os promotores da Lava Jato. Por isso que eu abri aqui essa a minha fala com os senhores, esse meu comentário, dizendo, estranhando, que hoje a Lava Jato não está em operação. Para mim, hoje, segunda-feira, o japonês iria bater na porta de muita gente graúda, além desses que estão na mídia aí, esses próceres do PMDB. Resta saber, para encerrar esse meu comentário, se Michel Temer vai ser atingido. A economia parece que começa a reagir, parece que vai bem. Agora, Michel Temer não pode perder o apoio político, porque foi essa a desgraça de Dilma. Ele precisa avançar com as reformas políticas desde que ele tenha amparo político. E a ameaça é, infelizmente, para Michel Temer,
as ligações do PMDB com a Lava Jato. Vamos aguardar e vamos em frente.